começa agora a Voz da Contag, este é o programa do trabalhador e da trabalhadora rural.
No programa de hoje, presidente da Contag cobra do presidente Lula regras para a expansão da cana-de-açúcar.
E mais, Contag Fetag Bahia consegue nomeação de interventor para garantir o trabalho na fazenda que pertencia ao traficante Juan Abadia.
Contag, na luta contra a exploração da mão de obra.
A direção da Contag se reuniu com o presidente Lula no dia 29 de agosto no Palácio do Planalto para cobrar mais atenção do governo à expansão sem controle do setor sucroalcooleiro e do impacto desse crescimento na vida dos trabalhadores rurais.
A reunião foi feita a convite da Presidência da República. Os detalhes com a repórter Vanessa Montenegro.
Na reunião, a Contag levantou questões como o trabalho escravo, o limite à área de cana plantada e a preocupação do movimento sindical com o desemprego por causa da mecanização, da queima da cana e da falta de capacitação dos trabalhadores. Em resposta à Contag, o presidente Lula disse que vai promover uma reunião entre usineiros e trabalhadores. O secretário de assalariados e assalariadas da Contag, Antônio Lucas, esteve na reunião e explicou a decisão do presidente Lula.
Ele apenas comentou de que ele vai chamar o setor patronal lá e ele não quer chamar mais a única, que é uma união dos usineiros. Ele disse que quer chamar os usineiros. Ele acha que das vezes que ele conversou com eles mandam assessores, advogados. Ele fez um comentário dizendo, olha, eu não vou ficar conversando com esses advogados, eu quero conversar com os usineiros, com quem é dono das usinas. E vou chamar aqui os cinco grupos mais importantes desse setor para me conversar diretamente com eles. Falou para Dilma, na próxima reunião aí nós temos que chamar os usineiros para uma reunião, conversar e colocar para eles desses problemas que foram levantados hoje e como nós buscamos as soluções juntos.
Na opinião do secretário de assalariados e assalariadas da Contag, Antônio Lucas, agora o presidente tem informações suficientes para tomar decisões concretas.
Acho que é uma reunião de peso, uma reunião importante. Acho que o governo não está brincando quando ele chama a gente, ele está querendo ouvir porque ele provavelmente vai tomar algumas decisões. Ele acha que nós levamos para ele algumas coisas que ele não tinha conhecimento. Acho que o nosso papel também é levar para o presidente da República as informações dos trabalhadores, o que eles passam, o que eles vivem e a expectativa que a gente tem disso.
A Contag ainda propôs ao presidente Lula que o BNDES dê os empréstimos às usinas, mas com a garantia de certos critérios trabalhistas e sociais. Também estavam presentes no encontro os ministros da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Reynold Stefanes, do Desenvolvimento Agrário, Guilherme Kassel, do Trabalho e Emprego, Carlos Lupe, da Casa Civil, Dilma Rousseff, o chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Luiz Dulce, o presidente da Contag, Manuel dos Santos, e os representantes das FETAGs de São Paulo, Goiás e Pernambuco.
Contag, na luta por uma previdência rural justa e solidária.
No último dia da Marcha das Margaridas, o presidente Lula assinou uma medida provisória para solucionar o acesso à aposentadoria dos assalariados rurais sem carteira assinada.
É verdade, Alain, a medida provisória 385 deixa claro que trabalhadores eventuais podem se aposentar mediante a comprovação de atividade rural até julho de 2008. A reportagem é de Angélica Córdova.
A publicação da medida provisória 385 é uma grande conquista para a Contag. A legislação que tratava da aposentadoria para trabalhadores rurais garantiu benefício para os assalariados sem carteira assinada apenas até julho de 2006. No ano passado, o presidente Lula editou uma medida provisória para garantir a cobertura previdenciária até 2008. Mas, por um erro na redação, o INSS interpretou que a medida não atenderia os assalariados rurais temporários, que não têm condição de contribuir para a Previdência mensalmente, como fazem os trabalhadores com carteira assinada. A secretária de Políticas Sociais da Contag, Alessandra Lunas, comentou a medida provisória 385.
Esperamos que a medida provisória, que a redação que foi dada, realmente o INSS também tenha a mesma interpretação e os trabalhadores rurais, no sentido de realmente fazer com que ela se aplique agora na prática.
O prazo de julho de 2008 para que assalariados rurais se aposentem mediante a comprovação de atividade rural também está previsto no projeto de lei que está na Câmara dos Deputados. Alessandra Lunas explica que até lá, um grupo de trabalho formado pela Confederação e os Ministérios da Previdência e do Trabalho vai formular propostas definitivas para a inclusão dos trabalhadores que não contribuem regularmente para a Previdência Social.
Nós agora estamos já nessa fase que discutimos na prática esse processo. A Contag já tem uma proposta discutida também com o Conselho Deliberativo, que é um ponto de partida no sentido de consensuar com o governo nesse segundo semestre uma proposta para realmente fazer o trâmite no Congresso Nacional no primeiro semestre de 2008.
A CONTAG também discute a situação dos assalariados e assalariadas rurais no Fórum Nacional da Previdência. A próxima reunião do fórum acontece nos dias 4 e 5 de setembro.
CONTAG, em defesa do assalariado e da assalariada rural.
2.000 trabalhadores e trabalhadoras rurais ligados à CONTAG fizeram no dia 27 de agosto uma manifestação ao embargo da Justiça à Fazenda Mariá, do traficante Juan Carlos Abadia, e que fica no município de Juazeiro, na Bahia.
Em reunião com a juíza da 5ª Vara de Crime da Justiça Federal, Ana Paula Mantovani, representantes da CONTAG e do Sindicato de Juazeiro garantiram a nomeação de um interventor. Detalhes com a repórter Vanessa Montenegro.
No encontro que aconteceu em São Paulo, os sindicalistas esclareceram à juíza a situação dos trabalhadores na região. A CONTAG conseguiu a nomeação de um interventor para assegurar que a safra da Fazenda Mariá seja colhida e vendida para efetuar o pagamento dos trabalhadores e trabalhadoras rurais. O nome escolhido do interventor foi o do engenheiro agrônomo Rogério Santana, indicado pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Juazeiro, com o apoio da CONTAG e da Federação. A nomeação foi feita pela Justiça Federal do Estado e a posse aconteceu no dia 29 de agosto. O presidente do sindicato, Agnaldo Meira, explica como o pagamento deve ser feito aos 2.000 trabalhadores.
Agora está fazendo o levantamento do direito trabalhista, dos proventos, para ser pago de acordo com a convenção coletiva de trabalho que nós temos e para o Ministério Público do Trabalho, através da Justiça, desbloquear os recursos para fazer esse pagamento aos trabalhadores e também honrar os contratos na qual o Rogério é, a partir de agora, uma pessoa da Justiça que está intervindo nessa situação.
No dia 26 de agosto, 300 integrantes do MST ocuparam a área, mas o juiz Mário Vivas expediu um mandado de reintegração de posse. Dois oficiais de justiça foram ao local e o MST iniciou a retirada das famílias no dia 29 de agosto. Na opinião do secretário de Assalariados e Assalariadas da CONTAG, Antônio Lucas, os movimentos sociais do campo são bastante representativos, mas devem pensar melhor antes de fazer uma ocupação como essa.
Acho que a ocupação, nesse momento, ela só atrapalhou o nosso movimento, que é outro. O nosso movimento é manter as fazendas na mão dos trabalhadores, eles produzindo, e no futuro a gente quer transformar aquilo lá numa grande cooperativa, que ela seja administrada pelos próprios trabalhadores e dê continuidade naquele projeto, porque ele é importante, é lucrativo, tem demonstrado isso.
A Fazenda Mariade estava sem administrador desde o dia 20 de agosto, quando a gerente Ana Lúcia de Araújo Lacerda foi presa pela Polícia Federal. Desde que o proprietário da fazenda, o traficante colombiano Juan Carlos Abadia, foi preso em São Paulo, no início de agosto, os trabalhadores e trabalhadoras rurais ficaram sem emprego e salário, em função do embargo da Justiça. O levantamento da Polícia Federal sobre o patrimônio do traficante apontou que a área da fazenda é de 1.000 hectares e era usada para o tráfico de drogas. Segundo Agnaldo Meira, presidente do Sindicato de Juazeiro, os funcionários não sabiam das irregularidades e viam na fazenda uma boa oportunidade de emprego, já que o patrão cumpria toda a legislação trabalhista.
Juventude, a força do movimento sindical.
Os jovens do interior de Rondônia estão se preparando para o Festival da Juventude do Vale do Guaporé, que vai acontecer nos dias 22 e 23 de setembro, na cidade de São Francisco do Guaporé.
Pois é, Fátima, e quem tem os detalhes é o repórter Bruno Freitas.
O Festival da Juventude do Vale do Guaporé vai apresentar, além das práticas esportivas, debates e seminários sobre educação no campo. O evento vai acontecer na Escola da Família Agrícola do Vale do Guaporé, no município de São Francisco do Guaporé, e é organizado com o apoio da CONTAG e da Federação dos Trabalhadores na Agricultura de Rondônia. A previsão é que o festival terá participação de 400 jovens dos municípios de São Miguel, Seringueira, São Francisco do Guaporé e Costa Marques. O coordenador de jovens da Federação de Rondônia, Fábio Menezes, ressalta a importância do festival de aproximar o movimento sindical da juventude de Rondônia.
A grande importância que eu vejo é você estar reunindo essas pessoas, articulando esses jovens que muitas vezes nunca participaram de nenhum espaço junto ao movimento sindical, e aí você propiciar isso através de um festival, e ainda mais nessa região, que é uma região assim, muito carente desse trabalho de juventude, que a escola tem feito esse trabalho junto com os sindicatos desses quatro municípios.
A Escola da Família Agrícola do Vale do Guaporé, que fica no município de São Francisco do Guaporé, apresenta cursos técnicos em ensino médio. Tatiane Bento, de apenas 17 anos, é professora de elaboração de projetos e estudos da vocação regional na Escola Família. Ela participou do primeiro consórcio da juventude em Rondônia e hoje já faz curso superior de pedagogia. Tatiane explica que ela é um exemplo até mesmo para alunos que têm o dobro da sua idade.
Eu dou aula para um menino que tem 39 anos, então ele tem o dobro da minha idade. Aí ele costuma dizer, professora, o meu sonho é ter o curso técnico, e a senhora com a metade da minha idade já conseguiu. O que eu procuro fazer, né, sempre explico para eles, por menor que seja a minha idade, o que eu quero com vocês é realmente passar aquilo que eu aprendi.
A professora Tatiane Bento também explicou a importância do ensino médio para os jovens de Rondônia.
Para eles, a Escola Família Agrícola não é um simples ensino médio, um simples curso técnico. Para eles, aquilo é mais valioso que qualquer graduação, né? Que talvez para uma pessoa rica é fácil de conseguir, mas para eles, a realidade deles, aquilo é mais que uma graduação qualquer, né?
Tatiane mandou um recado aos jovens que vão participar do Festival da Juventude e lembrou a importância de palestras e oficinas.
Serão realizadas oficinas que poderão trazer para vocês vários conhecimentos novos, né? Várias coisas que vocês podem exercer na sua propriedade. Então são vários temas que vão ser realizados em benefício à população. E quem mora no Vale do Guaporé, eu acho que vai ter essa oportunidade de ver isso. E quem mora fora, além de conhecer as maravilhas do Vale e também conhecendo um pouco da realidade tão sofrida daquele povo.
O coordenador de jovens da Federação de Rondônia, Fábio Menezes, fez um convite aos jovens do estado para que participem do festival.
Convidar toda a juventude para participar então do festival estadual, participar também dos festivais municipais, dos pré que já estão acontecendo, que toda essa juventude possa estar se articulando em espaços culturais, esportivos e usando esses momentos para mobilizar e para sensibilizar com relação ao movimento sindical e a importância que a juventude tem, né, de estar inserida nesse trabalho.
O Festival da Juventude do Vale do Guaporé vai acontecer nos dias 22 e 23 de setembro no município de São Francisco do Guaporé, em Rondônia. Os jovens interessados em participar do festival devem se associar aos sindicatos de seus municípios e solicitar a ficha de inscrição com a Associação dos Alunos da Escola da Família Agrícola do Vale do Guaporé.
CONTAG, na luta por renda e cidadania para a população do campo.
No dia 17 de agosto, começaram as aulas do curso de Direito da Universidade Federal de Goiás, voltado apenas para trabalhadores e trabalhadoras rurais.
A turma de 50 alunos está animada com as aulas e vê na iniciativa uma oportunidade para melhorar e profissionalizar as lutas do campo.
A realização do curso foi resultado de negociações da Federação de Trabalhadores Rurais de Goiás e da CONTAG. A repórter Angélica Córdova tem mais informações.
Michele Gomides tem 23 anos. Determinada, a estudante deixou a casa dos pais em Anápolis e foi morar em Goiás Velho para cursar Direito na Universidade Federal de Goiás, a UFG. Ela é uma dos 50 trabalhadores e trabalhadoras rurais que passaram no vestibular e agora estão dedicando os dias para o estudo. Apesar de as aulas terem começado há pouco tempo, Michele avalia que fez uma ótima escolha.
O curso tem superado as expectativas em relação ao que a gente esperava da faculdade. No contexto de trabalhar essa turma especial, realmente como uma turma especial vinda de movimentos sociais. A gente achou que teríamos um certo distanciamento da faculdade em relação a isso, que procurariam distanciar um pouco isso, mas tem sido muito presente.
Nesse primeiro semestre serão 68 dias letivos. As aulas vão de segunda a sábado nos períodos da manhã e da noite. O regime das aulas é de alternância, para viabilizar a participação dos alunos que são de diferentes regiões do país. Para a secretária de Políticas Sociais da FETAEG, Ana Maria Caetano, a maturidade da turma, que tem jovens do movimento sindical de Goiás, Bahia, Rondônia, Minas Gerais e do Pará, surpreendeu. Para ela, a realização deste curso é um marco na história do movimento sindical.
Estamos quebrando o paradigma, né, de que filhos de trabalhadores rurais estão fora aí dos cursos superiores. Eu acho que só nesse aspecto aí é um ganho muito grande. E outro aspecto que eu vejo é a exclusividade, assim, o curso é exclusivo de trabalhadores rurais. Então o movimento sindical, ele está formando quadro que futuramente vai estar defendendo o movimento sindical dentro das suas bandeiras de luta.
A Universidade Federal de Goiás já estuda a implantação de uma turma especial formada por trabalhadores rurais nos cursos de agronomia e veterinária. Para a estudante Michele Gomides, essas iniciativas são importantes.
Porque agora que o curso começou, realmente viu-se que é possível fazer. Isso tem aberto muitas portas Brasil afora também, pelo contato que a gente tem com outras universidades. Aí, a gente pensa muito na questão da profissionalização voltada para o meio rural, e isso tem sido muito importante. Profissionais oriundos do meio rural conhecem melhor o meio rural. Então, o processo de conhecimento e de volta desse conhecimento até o meio rural, ele acontece mais rápido.
A secretária de Políticas Sociais da Contag, Alessandra Lunas, participou da aula inaugural do curso de Direito em Goiás Velho no dia 17 de agosto. Representantes da FETAEG e de sindicatos de municípios de Goiás também estiveram presentes no lançamento oficial do curso. Na ocasião, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Eros Grau, fez uma palestra para os estudantes.
Fátima, e a realização deste curso de Direito faz parte das ações do PRONERA, o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária.
É, Alan, mas como boa parte dos alunos são agricultores tradicionais, a Secretaria de Ensino Superior do Ministério da Educação está ajudando a custear o curso.
Para Ana Maria Caetano, diretora da FETAEG, a experiência deste curso de Direito reforça a necessidade de se ampliar o PRONERA para beneficiar agricultores familiares.
Como é que você justifica financiar projetos de educação para assentados da reforma agrária, que são também agricultores tradicionais, porque trabalha na condição da agricultura familiar, e do lado ali você tem famílias de agricultores tradicionais, o processo deles se diferencia apenas pelo modo de aquisição da terra, né? Então, não tem nada que justifique que um seja contemplado e o outro não.
Contag, na luta pela reforma agrária.
A Contag e a Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Distrito Federal e entorno cobraram do INCRA os recursos pendentes para os 12 assentamentos da região.
Os assentados aguardam desde 2004 as verbas para infraestrutura, demarcação e para o plano de desenvolvimento dos assentamentos.
A reunião aconteceu no dia 28 de agosto em Brasília. Reportagem Vanessa Montenegro.
Ao final da reunião, o INCRA liberou R$85 mil e se comprometeu em liberar mais R$500 mil até o dia 10 de setembro. Os recursos para a construção das casas já foi liberado, mas não pôde ser feito sem antes demarcar o lote de cada família. Segundo o secretário de Política Agrária e Meio Ambiente da Contag, Paulo Caralo, a Contag e a FETADEF aguardam uma reunião com o superintendente do INCRA do Distrito Federal para acordar o início das obras dos assentamentos.
Recurso não suficiente, mas possível de atender parte dessa demanda das duas associações coordenadas pela FETAG-DF, e nós esperamos que teremos uma reunião com o superintendente regional para que ele possa assumir um compromisso com a federação, com a CONTAG, para que ele possa definir um período para o início das obras nesses assentamentos, que são fundamentais para o desenvolvimento do assentamento, para a construção das moradias, para a busca do recurso, principalmente para o ANAF-A, para o investimento produtivo nessas áreas.
Segundo Paulo Caralo, a Contag e a FETADEF enfrentam dificuldades em agendar a reunião com o superintendente regional do INCRA em Brasília.
Se o superintendente não receber essa comissão, os companheiros e as companheiras estão determinados e necessário ficar lá o tempo indeterminado até ser recebido pelo superintendente.
Vozes da Liberdade. Começa agora o boletim Vozes da Liberdade, com as principais notícias sobre o combate ao trabalho escravo e informações para você exigir os seus direitos. Você vai ouvir no boletim desta semana.
Auditor Fiscal do Trabalho explica quais são as obrigações do patrão em caso de acidente ou de doença no trabalho.
Na pergunta do trabalhador, saiba se é permitido ter cantina na fazenda e como deve ser o pagamento das coisas compradas.
As normas de segurança no trabalho foram inventadas para evitar acidentes durante o serviço. Porém, às vezes ocorre um acidente e o trabalhador precisa saber o que fazer. Para saber mais sobre esse assunto, nós conversamos hoje com o auditor fiscal do trabalho, Calixto Torres, que é especialista em segurança no trabalho. Calixto, se a pessoa sofrer um acidente no seu local de trabalho, o que o patrão tem a obrigação de fazer?
No meio rural, a NR31 define com clareza que, na ocorrência de acidente, o empregador deve prestar socorro ao acidentado, deve transportar do local para que o socorro seja prestado. Mas quando há acidente, o empregador é obrigado a emitir um documento, que chama de ACAT, que é a Comunicação de Acidente do Trabalho, para remeter esse documento à Previdência, é uma comunicação oficial. Feito isso, fica caracterizado que houve o acidente e ele terá desdobramento se houver a necessidade que o empregado fique em benefício pela Previdência Social.
E se esse acidente for no transporte do trabalhador rural? Por exemplo, se acontece um acidente com um ônibus que leva as pessoas até a frente de trabalho?
O acidente de trabalho, conceitualmente, ele ocorre quando o empregado está a serviço do empregador. Ao se retornar do trabalho para casa ou vice-versa, se o empregado estiver a serviço do empregador, se houver um acidente, então é acidente do trabalho.
Qual a diferença entre ficar afastado por auxílio-doença e por um acidente de trabalho?
O que seria o ideal para a fiscalização é que não houvesse o acidente. Mas uma vez havendo, se o empregador cumpriu a obrigação dele de comunicar à Previdência através da CAT, está configurado que acidente de trabalho, o benefício ele não tem carência. Automaticamente o empregado entra em benefício se tiver um dia, dois dias de serviço, basta que o contrato seja formalizado. Não sendo um acidente de trabalho, o empregado então ficaria em auxílio-doença, aí teria uma carência de 12 meses de contribuições para a Previdência.
E com relação à estabilidade do trabalhador?
O empregado acidentado, a legislação assegura, garante a ele a estabilidade no emprego depois da alta da Previdência. Mesmo que o empregado tenha se acidentado, mas que não for cumprida a formalidade do encaminhamento da comunicação, ele pode ter, até às vezes, um acidente grave. Mas como não tem a comunicação, ele fica em auxílio-doença. Quando tem a alta, ele não tem garantia de nada, porque não foi configurado como acidente de trabalho.
Pergunta do trabalhador.
Na fazenda onde eu trabalho, tem uma cantina. Isso está certo? O patrão pode descontar do meu salário que eu gasto na cantina?
Só pode haver cantina na fazenda se o empregado tiver a liberdade de escolher se quer ou não comprar ali. Obrigar alguém a comprar em um único estabelecimento é ilegal. Além disso, o patrão não pode descontar os gastos direto do salário. É preciso ficar atento, porque prender os trabalhadores na fazenda por conta de dívidas na cantina é uma das formas mais comuns de trabalho escravo. O Vozes da Liberdade fica por aqui. Este programa teve a locução e reportagem de Bere Tenório e Beatriz Camargo e textos de Fabiana Vesalli. O Voz da Liberdade é produzido pela Repórter Brasil com apoio da Secretaria Especial de Direitos Humanos do Governo Federal, distribuído em parceria com a Contag. Tenha uma boa semana.
E a Voz da Contag está quase no fim, mas continua no ar em nosso site. Anote aí o endereço www.contag.org.br.
E se você ouvinte quer falar com a gente para dar sugestões ou tirar dúvidas, é só escrever para a Caixa Postal 2168 770 343 970 Brasília, Distrito Federal.
A agricultura familiar preservando o meio ambiente.
O governo federal poderá pagar pelo serviço de preservação ambiental dos agricultores familiares.
A proposta foi discutida durante a terceira reunião do Conselho Nacional do Programa de Desenvolvimento Socioambiental da Produção Familiar Rural, o PROAMBIENTE.
O programa foi formalmente reconhecido nessa reunião, que aconteceu nos dias 28 e 29 de agosto em Brasília, com a presença da secretária de Políticas Sociais da Contag, Alessandra Lunas, conselheira do PROAMBIENTE. Os detalhes com a repórter Angélica Corda.
O governo federal deve encaminhar nos próximos dias um projeto de lei ao Congresso que autoriza a destinação de recursos do orçamento para pagar agricultores familiares de todo o país que prestem serviços de preservação ambiental. Para isso, o projeto de lei prevê a criação de um fundo de pagamento por serviços ambientais. Além de contar com recursos da União, o fundo poderá receber doações internacionais vinculadas a acordos de cooperação bilateral, de investimentos privados, que terão incentivos fiscais, e de outras fontes de convênios com os estados e municípios. A secretária de Políticas Sociais da Contag, Alessandra Lunas, avalia que a medida incentiva práticas de cultivo sustentáveis e de recuperação de áreas degradadas.
Um dos componentes que vem nessa discussão de novas práticas de uma agricultura familiar mais sustentável é exatamente o pagamento de serviço ambiental. As famílias que começam a ter novas práticas possam ser também reconhecidas por esse trabalho, porque quando se faz o trabalho de preservar a água, preservar o meio ambiente, fazendo por si próprio. Isso tem um custo, né? Pode discutir como é que essas famílias possam ser recompensadas de alguma forma por estar desenvolvendo ações para a questão ambiental como um todo.
Há mais de 10 anos, as federações de trabalhadores rurais da região norte reivindicam a criação do Plano Ambiente. Há um ano e meio, foi formado um comitê gestor nacional que começou a discutir o projeto de lei que trata dos pagamentos por serviços ambientais. Mas o Conselho do Proambiente só foi formalizado no dia 28 de agosto. A secretária de Políticas Sociais da Contag, Alessandra Lunas, assinou o documento dando posse aos conselheiros. Ela representa o movimento sindical de trabalhadores e trabalhadoras rurais no Proambiente. A dirigente da Contag explicou a importância da formalização do conselho.
É no sentido principalmente de discutir com a agricultura familiar novas práticas de produção além das convencionais que a gente historicamente já vem trabalhando com a agricultura familiar. Então, dessa necessidade, principalmente, trabalhar uma agricultura familiar também com responsabilidade sustentável.
A região norte já trabalha com experiências piloto de pagamento por serviços de preservação do meio ambiente. Em 2006, a Contag reivindicou ao Ministério do Meio Ambiente a ampliação dessa iniciativa para todo o Brasil. A ideia é que, com o projeto de lei, a prática se torne uma política pública.
E a gente encerra o programa de hoje na esperança de que a chuva volte logo, em especial para os agricultores do Centro-Oeste e do Sudeste, onde a seca e o calor têm provocado muitas queimadas. A música é Ó Chuva, de Luiz Carlinhos, com a banda Fala Mansa.
A gente se encontra na semana que vem.
Esperamos por você.
Até lá.
A energia dessa água sagrada nos abençoa da cabeça aos pés. Oi, chuva. Eu peço que caia devagar, oi. Sou mole esse povo de alegria, alegria. Para nunca mais chorar, oi, oi, oi. Para nunca mais sou chuva. Eu peço que caia devagar. Sou mole esse povo de alegria. Para nunca mais chorar, oi, oi, oi. Para nunca mais chorar, oi, 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 oi. Você que tem medo de chuva, você não é nem de papel, muito menos feito de açúcar, ou algo parecido com mel. Experimente tomar banho de chuva e conhecer a energia do céu. A energia dessa água sagrada nos abençoa da cabeça aos pés. Oi, chuva, eu peço que caia devagar. Oi, sou mole esse povo de alegria, alegria. Para nunca mais chorar, oi, oi, oi. Para nunca mais chorar, chuva. Eu peço que caia devagar. Sou mole esse povo de alegria. Para nunca mais chorar. Oi, oi, oi. Para nunca mais chorar. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Sou mole esse povo de alegria, alegria. Para nunca mais chorar, eu.
de alegria, para nunca mais chorar.